Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas e 39 minutos, 14 graus a temperatura. Estamos iniciando uma semana um pouquinho mais fria, né? Mas, vamos lá, faz parte até o tempo, né, gente? Como era antes, não é mais hoje. Então, vocês imaginem o mercado de trabalho. Por isso, a Associação Serrana de Recursos Humanos organiza todos os anos um fórum de gestão de pessoas. Até porque qualquer empresa, seja ela de fundo de quintal ou a maior empresa da cidade, se não tiver pessoas, ela pode ter o gerente de robótica mais famoso do mundo, né, Daniel? Que não vai pra frente.
Não vai, com certeza.
Tem gente.
Não tem, é que as
tem
pessoas
que
fazem.
Tem que ter alguém pra apertar o botão lá no robô, né?
Vai existir.
E nesse sentido, gente, as pessoas ainda têm certos receios, né? Porque a modernidade está aí, a robótica está aí, ou seja, a automação veio e não tem mais, é um caminho que não tem mais volta. Mas mesmo assim, a gente pode conciliar as duas coisas. Por quê? Porque existem pessoas que precisam permanecer nas empresas. Quem permanece? Quem é algo a mais, quem se interessa um pouquinho a mais do que o outro e assim por diante. Que mais além disso? Que também não é só responsabilidade do colaborador, né?
Está se apropriando das coisas, se atualizando, indo atrás, sendo a proatividade, gerando o protagonismo na sua carreira. É uma coisa que eu aprendi lá atrás, isso mais de 10 anos, né, de um gestor me falava assim: Daniel, tem que pensar que tu é uma empresa, um CNPJ, você como indivíduo, e trabalhar por si, né, nesse sentido, claro, tá dentro da empresa.
Sim, o coordenador tem que estar te falando tudo.
Isso, né, que o Nair tinha comentado antes. Então, ter esse protagonismo de ação, de agir, de se atualizar, ir atrás, né, propor ideias, iniciativas, não esperar essa demanda, essa demanda vir externo, tipo, quase te empurrando, aí realmente tu vai ser só mais um ali atrapalhando, né, a rotina do dia a dia da empresa. Eu digo assim, a cultura da empresa é um anticorpo, né? Se uma pessoa ali tá mais atrapalhando do que ajudando o organismo a funcionar, ela vai expulsar. Né? Não é só o gestor, mas os próprios colegas, e se as pessoas pensam que é só o chefe, mas não, os próprios colegas da equipe, se não gostam da pessoa, no sentido que vai ajude, né, o gostar de ser amigo, né? Não precisamos ser amigos, mas eu confiar na pessoa, saber que eu pedi para ela, ela vai fazer algo, né, nesse sentido realmente relacional. Se não acontecer, não adianta, a equipe, a empresa realmente vai estar tirando do caminho. Esse é um dos cenários.
Com certeza. Você sabe uma coisa que me deixa feliz hoje é de ver a maturidade, querendo ou não, o colaborador mais simples, lá do chão de fábrica mesmo, hoje ele entende que ele não pode ser humilhado, que ele não precisa mais aguentar um método de trabalho e nem de convívio como tínhamos no século passado, por exemplo, que o chefe falava e não tinha outra palavra. Hoje em dia isso está um pouquinho melhor, apesar de termos, a gente vê vários eventos aqui que fala sobre assédio moral, enfim, tudo isso. Isso também é um ganho para as empresas, né, Alexandre? Porque não é sadio uma pessoa exercer a sua liderança de uma forma pejorativa e muito menos ofensiva.
Isso, porque o ambiente de trabalho ele se fortalece nas relações humanas, né? Independente do posto que a pessoa desempenha dentro da organização. Por isso que a gente fomenta tanto que as pessoas, independente do seu cargo, busquem seu autoconhecimento, que aí ela consegue ter um relacionamento humano mais harmonizado, e quase que neutraliza possíveis atitudes de pessoas que ainda têm comportamento, a gente chama um pouco ultrapassado, de evoluir. Né? Então, quanto mais a organização, o Daniel trouxe, as pessoas se ajudarem a se relacionar, naturalmente vai colocando limites para risco de distorções do estilo autocrático, Né? Então, aquelas lideranças que ainda...
Tirânico, ditatorial, são modelos que não encaixam mais. Até tem um estudo do Richard Barrett, que ele lançou no livro Organização Dirigida por Valores. Ele fez um estudo por mais de 10 anos, acompanhou as 500 maiores empresas que estão na Bolsa de Valores americanas e canadenses, e versus o indicador da Green Plate to Work, conhecido, é um parceiro nosso da RH, e eles mapearam as 40 melhores empresas para se trabalhar. A média dessas 40 melhores empresas para se trabalhar, que estão no Green Plate to Work, versus, né, que o Green Plate to Work é o melhor lugar para se trabalhar, né, versus essas 500 empresas que estão com o mercado de ação, elas foram 4 vezes mais rentáveis, elas tiveram 4 vezes mais lucro trabalhando com ambiente saudável do que uma empresa simplesmente que tem metodologias mais autocráticas, ditatoriais, né? Então, realmente isso corrói, porque que ânimo que tu tá lá, tu tá trabalhando, vem ali alguém só te cobrando, te passando o chicote que a gente falava no passado, né? Que ânimo que tu vai ter, tua entrega, tua disposição. Isso biologicamente acontece o que no nosso corpo? Se a gente fica com medo de ser atacado, o nosso corpo bloqueia. Ou ele bloqueia ou ele ataca. Então, biologicamente falando, neurologicamente, nossa mente funciona. Então, se tu reprimir a pessoa, atacar, ela vai ficar acolhida. Então, no momento que uma hora ela pode explodir de uma hora para outra, ou ela vai ficar acanhada e vai produzir cada vez menos. Vai produzir cada vez menos até minguar.
Ou vai produzir o que a empresa pede ali. E deu, né?
Não, má vontade.
Uma mais do que ela precisaria fazer.
Muitas vezes com problema de qualidade.
Aliás, quem ligou o rádio agora e está ouvindo, pensa que a gente está falando de algo que não existe mais. E é justamente por isso que eu trouxe à tona, porque a gente não faz ideia, eu não tenho aqui números exatos, mas conversando com várias pessoas, inclusive do Ministério do Trabalho, pessoas ligadas ao desenvolvimento de empresas hoje, ainda existem empresas que elas... coordenam o tempo que tu tem para ir ao banheiro, por exemplo.
Sim.
O tempo que tu tem para o almoço. Então, assim, as pessoas acham que não, existem ainda muitas, né, Alexandre?
Bastante.
E por isso que é interessante, cada evento que a gente faz ligado a recursos humanos, a gente trazer esse assunto à tona, porque parece que é algo que está extinto, mas não está.
Não, e inclusive, Rosângela, nesse ponto, a RH também tem uma outra atuação, que é o Prêmio Destaques em Gestão de Pessoas, que esse ano a gente, junto com a GPTW, então, que estamos lançando o ranking das melhores empresas para se trabalhar na Serra Gaúcha.
Olha que maravilha.
Né? Então, dia 31 de outubro tem a premiação das empresas. E a RH também tem as suas categorias,
uhum,
que é gestão estratégica de pessoas, responsabilidade socioambiental, e uma categoria muito importante, pouco ouvida ainda, que é segurança e saúde no trabalho e qualidade de vida no trabalho também. Então, a gente está referenciando aquelas empresas que estão investindo nisso, buscando um ambiente mais saudável, menos autocrático, né?
Um patamar acima da CIPA, né?
Exato.
Quem não conhece a CIPA,
isso,
né?
Aí.
A CIPA é uma obrigação de cada empresa, uhum, enfim. Mas teria que ser algo que deixasse CIPA de lado e as ações de puro prazer e...
A CIPA, você tem uma NR5, sim, que é uma norma regulamentadora, então as empresas, hoje nem tanto, mas por um bom tempo, tinham que fazer por uma adequação, uma legislação.
Uhum.
E a gente busca fomentar, então, essa questão da conscientização das melhores práticas,
certo,
olhando as pessoas,
sem
respeitando
dúvida
o indivíduo na sua essência.
Eu estou vendo aqui na programação, uma das palestras será com a Sandra Gioff, Liderança do Futuro. A gente está falando aqui de um futuro, né, que basicamente sempre há um futuro. Nós estamos hoje falando de recursos humanos atuais, mas que daqui a um tempo vai mudar também. Para vocês, o que seria liderança do futuro, hein?
Ela se sustenta num dos pilares, que é a diversidade.
Uhum.
Né? A liderança do futuro que não olhar e não respeitar as diversidades, as individualidades das pessoas, não vai ter sucesso, né? Porque o modo de pensar, o modo de agir, o modo de interagir socialmente, ele nos leva a essa questão de colhermos as competências, as qualidades da diversidade, né? Não tem mais aqui
certinho.
Nessa empresa só trabalha este modelo. O mundo está muito aberto.
O setor é só para mulher, ou o setor é só para quem tem força, ou o setor é só para quem é inteligente. Acho que isso aí está caindo por terra.
Então, a liderança do futuro, ao nosso ver, ela vai se sustentar muito na inclusão da diversidade, né?
Uhum.
E aqui não estamos falando do gênero, que ainda
é diversidade
muitas
global,
pessoas ainda,
né,
confundem isso. A tecnologia, né? Isso é, você citava antes da moeda papel, uhum, né? Uhum. Então, isso, o líder ele tem que incentivar que o seu colaborador também busque essa, usando uma palavra da moda, essa vibe, né? Essa uhum, tendência, uhum, essa linha aí que, independente da senioridade do seu funcionário, se é uma pessoa de uma idade mais avançada ou mais jovem,
sim,
que ele consiga equilibrar a experiência dos mais vividos, digamos assim, profissionalmente, e dar espaço a toda a energia, a toda a, uhum, a ansiedade do novo em mostrar o seu estilo diferente.
Eu lembro que quando surgiu o MSN, né, que hoje a palavra do momento é o WhatsApp, né, que a gente se comunica pelo WhatsApp. Até ninguém liga mais, né, só o WhatsApp. Mas eu lembro que tinham empresas que não permitiam o uso da internet em função de que, claro, a gente obviamente sabe que existem pessoas e pessoas, mas é questão de, como o Daniel falou no início do programa, de diálogo. Vamos liberar a internet, podemos usar como uma ferramenta, né, para a empresa. E eu lembro que lá, sei lá, década de 90, várias empresas usavam o MSN para comunicação da empresa. E aí, poupando o telefone, que na época também não era tão barato e tão acessível, poupando uma série de coisas. Ou seja, a inteligência sempre presente, né?
Uhum. Com certeza. A questão é que as pessoas, a gente, às vezes, esquecem de acordar as coisas, né? Tá liberado, não pode usar, mas como usar?
Aí é que tá.
E daí falta desse diálogo prévio, né? Aquele ditado, o acordado não sai caro, né? Então, realmente, acordar as coisas, e daí vincula muito uma tendência do futuro, da tendência de RH, é pensar na experiência do colaborador. Né? Pensar desde quando ele entra, selecionar ele, em primeiro lugar, é pensar, bom, ele vai fazer parte da empresa, como é que eu integro ele, que integração não é para passar um monte de informação, é ele se perceber dentro da empresa, é como é que essa adaptação dentro da empresa, como é que ele vai trabalhar dentro da empresa, até o momento talvez sim sair para uma outra área ou sair da empresa, como é que é toda essa experiência, né? E isso do líder para o futuro, ele é muito do sentido da sua relação com esse colaborador, com essa pessoa, desde toda essa jornada, do início ao fim, que seja com respeito, que seja a questão de acreditar nessa pessoa, não importar-se com, não só com a questão da pessoa profissional, mas a pessoa humana, né? E construindo uma coerência nessa relação, que não é de uma hora é assim, agora é desse lado, mas nem comunica que estamos indo para o outro lado, né? Depois que a pessoa adivinha, não tem como adivinhar, tem que dialogar.
Sem dúvida. Dentro dos painéis que ocorrem também no 11º Fórum, ocorre um painel, o painel de transformação digital. E um dos títulos aqui que me chamou a atenção, Destruindo as Caixas de RH e Começando uma Nova Era. Ou seja, é bem o que a gente está falando agora, né, gente? É se desconstruir, tirar aqueles ranços, aquelas amarras e se abrir para o novo, e se dedicar ao máximo possível. Não tem tantos segredos assim, né, Alexandre?
Não tem. É uma questão de alinhamento aos objetivos dos negócios, né? E respeito às individualidades das pessoas. Então, o RH ele tem que desengessar, né? Que ele veio muito sempre adequado à legislação, isso é,
sim,
né, imprescindível.
Normal, temos que seguir leis, porque senão vai virar uma festa do...
E que as lideranças possam, então, se valer dos projetos, dos estudos, das metodologias providas, não só pela estrutura de RH, mas de outros departamentos também. E eu vejo, assim, oportunizar a aplicação do conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas se desenvolvem e nem o RH, nem as lideranças oportunizam que o indivíduo possa colocar em prática aquele conhecimento. Então, o destruir as caixinhas de RH é isto, né? Até de um próprio formato, de um organograma, todo ele verticalizado, ele hoje se trabalha mais numa questão horizontal, né?
Não tem. Nossa, mais eu fiz isso uma vez na minha vida, eu acho. Não adianta, né? Cada um no seu quadrado, né? O que mais que a gente pode ressaltar para que as pessoas tenham pelo menos o interesse de, pelo menos, entrar no site, né, Daniel? A rhserrana.com.br, vai lá e pesquisa como será esse fórum para que as pessoas possam ter oportunidade. Já existe oportunidade, né? Basta elas quererem participar agora também.
É, tem fatores. Há um investimento bem acessível, né, de uma inscrição, até porque tem palestrantes de outras regiões.
Uhum.
Então, é o dia todo de conhecimento, é um dia todo de contato com outros profissionais, né, até para, pô, tô com uma vaga em tal lugar, daqui a pouco eu encontro uma pessoa que pode estar demandando algo que eu tenha uma competência.
Ah, o networking já tem outra expressão, continua sendo networking?
Por enquanto é networking.
Não, porque esses dias a gente estava conversando aqui como também a configuração, né, muda das palavras do nosso vocabulário. Uhum. Tu fala networking hoje, quem conhece essa expressão são pessoas ligadas à gestão, a negócios.
Meio corporativo,
não é,
né?
Todo mundo que conhece. Ah, o que é networking? Aí confunde até já com patchwork, que é uma outra coisa, não tem nada a ver, né? Que faz parte da nossa arte, cultura, enfim. Mas o network ainda continua sendo, para mim, uma das grandes ferramentas, né?
Com certeza. É
nada como olho no olho, a troca de ideias, não tem cartão, anota no papel, anota no celular de direto.
Eu digo por experiência minha. Na minha empresa, um dos maiores trabalhos que eu mais faço, que é orientação gerencial para empresários, porque o empresário em si é um empreendedor que vai atrás, ele não, esse senso de gestão, de gerir o negócio.
Uhum.
E foi nascer num café.
Tá vendo?
Nasceu num café conversando com as pessoas, trocando uma ideia, eu disse, não, isso aí tem que fazer pra mim. E daí nasceu um trabalho, nasceu outro e foi no network. É uma fonte realmente de novos negócios, sim, de se recolocar no mercado de trabalho, como o Noé falou, e ali no RH Serrano, no fórum que a gente está promovendo, realmente vai ter mais de 500 pessoas. A gente quer que assim, as pessoas estejam lá, porque vai ser essa geração, essa troca, não só dos palestrantes, mas de quem está participando do evento, né?
E você poder evoluir o seu pensar em cima da troca, da exposição de outras pessoas que também atuam em outras regiões.
Uhum.
Então, o novo sempre é gostoso, né? Você consegue conflitar o seu pensamento com o pensamento de outros e aí você pode construir uma nova verdade e se experimentar nessa nova verdade, nesse novo ambiente. Então, o desconfigurar-se, ele acontece no momento que você interage com outros parâmetros de pensar, né? Outras pessoas pensando.
Que vincula muito, né, o negócio da RH, que é conectar para transformar, é gerar essas conexões de pessoas para gerar um novo transformar, do novo eu, do novo pensar, né? Que vincula o tema do fórum, que é desconfigure-se. Então, é muito necessário falar tanto de propósito, esse é o propósito da RH, né? O Silas Salim Ismail fala que o grande diferencial das empresas é ter um porquê, um propósito porque existe, né? E a gente, que é o RH, quer propor isso para as pessoas, né? Se conectarem para pensar novas ideias, que é isso que a diversidade favorece. É diferentes ideias conversando, não é as diferentes ideias isoladas, uhum, mas a interação entre elas que vai surgir um novo saber, um novo conhecer, uma nova ideia, uma inovação e uma melhoria que as empresas precisam.
Então,
como tudo está mudando e é uma verdadeira mutação a nossa vida, ainda bem, né, Alexandre? Uhum. Porque senão seria um marasmo. Nós tivemos aí há recém 2 anos, eu acho que tivemos mudança na CLT com a terceirização aprovada, lembram?
Sim.
Não faz
sim.
faz dois ou três anos,
né? Ano passado, acho, não foi? Que foi aprovado pela Câmara, deputado, senador?
Acho que foi.
Ela entrou em vigência no...
Mas ela já está sendo discutida há muito tempo.
Há tempo.
Até que ponto isso está sendo produtivo? Porque todo mundo já aponta para as coisas antes mesmo delas serem inseridas, né? A gente sabe que, claro, o grande medo do brasileiro é a perda de direitos. Não é isso que ninguém quer. Obviamente que não. Mas até que ponto a terceirização, e até aproveito a presença dos dois que estão aqui, até para a gente ter um pouquinho de informação de profissionais da área, a terceirização, ela veio realmente agregando ou ela não está sendo o que era imaginado?
Tudo a questão assim do excesso não é bom.
Né? Nem 8 nem 80.
Nem 8
né?
nem 80. Então, eu acredito que o nosso país ainda está numa curva de maturidade para essa mudança.
Ah, sem dúvida.
Está muito recente.
E está lá no início da curva ainda, né? Mas está bem no início. Né?
Os empresários ainda não estão entendendo na amplitude como melhor utilizar a mão de obra através de outros modelos de vínculo, né?
Uhum.
E os profissionais também precisam construir um pouquinho mais, algum embasamento das suas competências e aonde atuar, né? Então, há ainda muita insegurança jurídica em cima disso.
Sim. Uhum.
E natural dentro do nosso país, né? Porque,
claro.
E como está muito recente, nenhum lado, nenhum outro está avançando muito. Então, eu vejo que tem espaço para crescimento nessa questão da terceirização. Precisa se debater muito mais a legislação também,
uhum,
né?
Uhum.
Que vem uma legislação, daí já vem todo mundo dar palpite, mas o fazer encontros, fazer painéis, debater, construir um...
E engrandecer, né? Que é o que a gente precisa.
Isso.
Não, né?
Então, eu vejo que precisamos exercitar um pouquinho mais a concepção da terceirização para, numa curva de maturidade, sim...
Ela ser útil, né? E não atrapalhar.
Termos melhores resultados disso.
O grande medo, por exemplo, dos sindicatos era que as pessoas começassem a perder os seus empregos. Por quê? Eu não entendo muito, mas pelo que a gente percebe, o terceirizado ele pode custar menos para uma empresa, dependendo da área que atua. Mas, né, tudo é questão também de se acoplar a essas leis novas, né?
E vem um pouco daquela cultura da estabilidade.
Estabilidade,
eu sou CLT, eu tenho uma carteira de trabalho, eu tenho estabilidade. Não existe isso. A não ser que você esteja adequado a algumas questões legais,
uhum,
né?
Uhum.
E o terceirizado também, ele tem um contrato de trabalho que tem uma cláusula lá de rescisão. Então, vai muito do quanto que o profissional está fazendo de entregas ao acordado, seja via CLT.
Ou seja, via terceirizado.
Terceirizado,
terceirizado também vai pagar o INSS, vai contribuir para a aposentadoria, não vai ficar essa lacuna também.
Isso. É que o que tem que mudar é um paradigma, um vínculo na cabeça, que a gente não está mais estando num emprego, a gente está num trabalho. As pessoas têm que procurar trabalho, não mais emprego. É o grande paradigma que tem que se quebrar, porque quando a gente estiver procurando emprego, realmente eu tenho medo de se perder o emprego. Uhum. Eu tenho medo que você vai ser uma desvantagem essa questão da terceirização. Obrigado. Mas realmente é mudar, que tu quer buscar um trabalho para trabalhar e por consequência desse trabalho você vai ter uma renda, né? Então, vai ter um ganho financeiro. É essa a mentalidade, não procurar um emprego para ter uma renda, mas realmente um trabalho para você ganhar.
Olha, gente, foi bem produtivo aqui, como sempre, né, o nosso papo. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente poderia ficar aqui, acho que o dia inteiro, falando que iam ter assuntos e ruas diferentes para a gente abordar esses temas todos. 11ª edição do Fórum de Pessoas, que ocorre em Caxias do Sul, no dia 11 de setembro. Mas que data fatídica também vocês escolheram, né, Daniel? Foi proposital?
É, porque houve uma desconfiguração em 2011.
E
2001, né?
Ah, 2001,
com
sim.
Com aquela...
Os 11 de setembro,
né?
Sim.
E, então, a gente também trouxe...
Ah, então foi de caso pensado.
Também, né? Dia 11,
11º foi.
E o 11 de setembro de 2001, houve uma desconfiguração do mundo sobre alguns conceitos
dúvidas.
E pré-conceitos.
É, a gente sempre fala o mundo pós-internet é um, pré-internet é outro. Para mim, o mundo também pós 11 de setembro é outro.
É.
Então, é algo que nos fez pensar, sem dúvida nenhuma. Muito bem pensado agora, entendi. 12:01, quem quiser mais informações, entra na página, é isso, Daniel?
Uhum, na rh.com.br, lá tem todas as informações, está num dos banners principais do site, está fácil acessar, só localizar.
Tá ok, muito obrigada a você que esteve conosco. Agora a gente lembra que qualquer esforço no sentido de ampliar os nossos pensamentos, de ampliar o nosso mercado de trabalho, é super bem-vindo. 12 milhões de pessoas desempregadas, não é fácil a gente conviver com isso. A gente fala que, ai, vamos, né, ampliar e tudo. A gente sabe que não é fácil, obviamente que não é. Mas a gente precisa se puxar, como a gente diz aqui na região. Muito obrigada ao Alexandre Langoni. É Noia?
Noia.
Noia mesmo, né? Pensei que tivesse escrito errado, mas é Noia mesmo, com Y, né?
Isso.
E também ao Daniel Borelli, que estão... Vocês também participaram desde o início, né? Desde o início da construção do nome até a organização,
uhum.
Enfim.
Isso aí mesmo.
Gente, que tenhamos mais um evento de sucesso aqui em Caxias, no dia 11, lá no Teatro da UX. Que todo mundo que tem interesse aproveite mais essa oportunidade, porque depois só no que vem, né? E tem que esperar mais um ano. Obrigada aos dois que estiveram aqui com a gente hoje no programa. Obrigada a você que acompanhou Obrigada, Irma, mandando recado agora. Boa tarde à tua rádio. Estamos juntos. Obrigada, Irma. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí a atualização das notícias da manhã desta segunda-feira. Primeiro dia útil do mês de setembro. Bom dia, obrigada.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.